Bom dia e bem-vindos à teleconferência da WEG sobre os resultados do quarto trimestre de 2023. Informamos que estamos transmitindo esta teleconferência e, após sua conclusão, o áudio estará disponível em nosso website de RI. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Levantar a mão na parte inferior de sua tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Caso tenha mais de uma pergunta, orientamos que sejam feitas todas de uma única vez. Caso não tenhamos tempo de responder todas as perguntas ao vivo, fique à vontade para enviar sua pergunta para nosso e-mail, ri@veg.net, que responderemos após o encerramento de nossa teleconferência. Ressaltamos que quaisquer previsões contidas neste documento ou eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência acerca de eventos futuros, a perspectiva dos negócios, as projeções e metas operacionais e financeiras e o potencial de crescimento futuro da WEG constituem-se em meras crenças e expectativas da administração da WEG, baseadas nas informações atualmente disponíveis. Estas declarações envolvem riscos e incertezas, e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da WEG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco hoje, em Jaraguá do Sul, estão André Luiz Rodrigues, diretor superintendente administrativo financeiro; André Meneghetti Salgueiro, diretor de finanças e relações com investidores; Wilson Watzko, diretor de controladoria; e Felipe Scopel Hoffmann, gerente de relações com investidores. Por favor, senhor André Rodrigues, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez para a teleconferência dos resultados da WEG. Começo com os destaques do trimestre no slide 3, onde a receita operacional líquida cresceu 7,3% em comparação com o quarto trimestre de 2022. Apresentamos bons resultados nesse trimestre, motivados pela continuidade do bom desempenho dos negócios de ciclo longo, além da boa demanda por nossos produtos e soluções nos principais mercados onde atuamos. No Brasil, continuamos com as vendas positivas de equipamentos de ciclo longo, especialmente nos segmentos relacionados à transmissão e distribuição e geração de energia eólica. No mercado externo, destaque para a área de geração, transmissão e distribuição de energia, com bom volume de entregas na área de transmissão e distribuição, especialmente na América do Norte, além da boa demanda do negócio de geração na Índia e Estados Unidos. O EBITDA atingiu R$ 1,8 bilhão, apresentando crescimento de 17,3% em relação ao quarto trimestre de 2022. A margem EBITDA encerrou o trimestre em 21,4%, um crescimento de 1,9 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. Ao longo da apresentação, o André Salgueiro dará mais detalhes sobre esse desempenho. O ROIC, como podemos ver no slide 4, atingiu 39,2%, um aumento de 9,8 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2022. Um resultado muito positivo do principal indicador financeiro da companhia, fruto do bom desempenho operacional, suportado pelo crescimento da receita, melhora das margens e melhor controle da necessidade de capital de giro no período. Um ponto importante a destacar é que o ROIC também foi impactado positivamente pelo reconhecimento de incentivos fiscais reconhecidos no trimestre. Desconsiderando esse efeito não recorrente, o ROIC seria de 36%. Passo agora a palavra para o André Salgueiro continuar.
Obrigado, André. Bom dia a todos. No slide 5, apresento a evolução da receita das áreas de negócios nos mercados onde atuamos. No Brasil, a atividade industrial continua positiva para equipamentos de ciclo curto, especialmente nos produtos seriados de automação e redutores. Observamos também a continuidade do bom desempenho em equipamentos de ciclo longo, com destaque para os painéis elétricos, para os segmentos de mineração e água e saneamento. Em GTD, observamos mais um trimestre de evolução no negócio de T&D, impulsionado pelas entregas de transformadores de grande porte e subestações para projetos ligados aos leilões de transmissão e também de redes de distribuição, além do bom desempenho do negócio de geração eólica, com entregas de projetos importantes no trimestre. Por outro lado, a receita de geração solar, apesar de mostrar evolução importante em relação ao terceiro tri de 23, continuou abaixo do mesmo período do ano anterior. Em motores comerciais e appliance, o forte crescimento das vendas no trimestre sinaliza a retomada da atividade em alguns segmentos, em especial ar-condicionado, motobombas e maquinário para o setor de alimentos. Em tintas e vernizes, observamos continuidade da retomada da demanda, pulverizada entre diferentes segmentos, com destaque para os mercados de manutenção e construção civil. No mercado externo, observamos bom desempenho em moedas locais na maioria dos mercados onde atuamos. Para equipamentos eletrônicos industriais de ciclo curto, bons resultados em produtos seriados de automação, com destaque para o segmento de óleo e gás. Para os equipamentos de ciclo longo, destaque para os sistemas de automação, especialmente nos segmentos de água e saneamento e de mineração. Na área de GTD, continuamos aproveitando o momento positivo para as operações de T&D, com bom desempenho na América do Norte, com destaque para as vendas de transformadores para parques de geração de energia renovável, eólica e solar, e concessionárias de energia. Em motores comerciais e appliance, as receitas apresentaram crescimento quando comparadas ao mesmo período do ano anterior, apesar do impacto da variação cambial. Destaque para a operação de motores comerciais nos Estados Unidos, reflexo de ganhos de participação de mercado. E para concluir, em tintas e vernizes, observamos crescimento da receita com bom resultado das operações no exterior e bom volume de exportações do Brasil para países da América Latina. O slide 6 mostra a evolução do EBITDA, que apresentou um crescimento de 17,3%, com a margem EBITDA encerrando o trimestre em 21,4%, 1,9 ponto percentual maior que o mesmo período do ano anterior. Reflexo principalmente da acomodação dos custos das matérias-primas, aliado à alteração do mix de produtos vendidos. E finalmente, no slide 7, mostramos a evolução dos nossos investimentos. Investimos R$ 439 milhões nesse trimestre, sendo 36 nas unidades produtivas do Brasil e 64 no exterior. No Brasil, avançamos com os investimentos na expansão das fábricas de motores industriais, motores de tração elétrica e packs de bateria. E no exterior, seguimos com um aumento de capacidade de produção das fábricas de motores e transformadores no México e a expansão da fábrica de motores de baixa tensão na China. Com isso, eu finalizo a minha parte e devolvo a palavra para o André.
E no slide 8, antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de falar sobre algumas de nossas últimas realizações, comentar sobre as nossas perspectivas para o ano de 2024. Com relação às realizações, eu gostaria de destacar que, primeiro, em dezembro, anunciamos o processo de sucessão da presidência executiva a partir do dia 1º de abril de 2024, com a transição do Hari após 16 anos liderando a companhia, e que será indicado pelo acionista controlador para o Conselho de Administração. E a nomeação do Alberto Cuba como nosso próximo diretor presidente executivo. Também em dezembro, divulgamos investimentos para a expansão da capacidade de produção de transformadores no Brasil, México e Colômbia, no valor de R$ 1,2 bilhão, com previsão de conclusão das obras até dezembro de 2026. Além de aumentar a nossa capacidade de produção no Brasil, esses investimentos nos fortalecerão no mercado internacional, nos preparando para atender a crescente procura por soluções de transmissão e distribuição no exterior. E neste mês, recebemos a notícia que melhoramos a nossa nota para A- e avançamos para a categoria liderança na avaliação do CDP, Carbon Disclosure Program, principal agência classificadora sobre gestão de descarbonização de empresas, demonstrando a consistência e evolução da WEG em seu compromisso com a descarbonização. Por fim, gostaria de falar um pouco sobre as perspectivas para o restante do ano. Continuamos com uma boa carteira de pedidos para equipamentos de ciclo longo, tanto no Brasil quanto no exterior, tanto para equipamentos industriais quanto para projetos de geração, transmissão e distribuição. Apesar disso, continuamos atentos ao cenário macroeconômico global e aos possíveis riscos de volatilidades em nossas operações. Continuamos com uma dinâmica operacional saudável, com manutenção da eficiência operacional de nossas unidades, e que, aliado a um bom mix de produtos vendidos, deve continuar suportando margens operacionais saudáveis e um retorno sobre capital investido positivo no restante do ano. Seguimos com ações relacionadas à compra dos negócios de motores industriais e geradores da Regal Rexnord, com a aprovação das entidades regulatórias nos países onde as operações estão localizadas. E mantemos uma expectativa positiva para a finalização do processo de aquisição e início do processo de transição e consolidação do novo negócio. Encerro aqui a nossa apresentação. Por favor, operador, podemos seguir com a sessão de perguntas e respostas.
Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Levantar a Mão, na parte inferior de sua tela, para entrar na fila. Ao ser anunciado, o seu microfone aparecerá um ícone para você ativar. Vamos à nossa primeira pergunta. A primeira pergunta é do Lucas Marchiori, do BTG. Lucas, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Lucas, pode prosseguir.
Beleza. Obrigado, pessoal. Turma, bom dia. Eu tenho, na verdade, duas perguntas bem específicas aqui. A primeira, pessoal, se vocês puderem explicar um pouquinho esse ganho de incentivo fiscal na Suíça. Eu fiquei com dúvida sobre como que isso aqui vai ser, de certa forma, reconhecido, se ele é um one-time ali só no Q4. E como vocês colocaram lá no ITR que isso aqui tem, né, conformidade com as regras da OCDE, eu fiquei na dúvida de se isso aqui de alguma forma chega a compensar a mudança da regra do transfer price, né? Estou no fim do dia tentando entender se tem algum vetor suavizando o impacto ali do aumento da alíquota efetiva, tá? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo, vocês estão comentando agora aqui sobre a integração da Regal, né? Acho que até para ter um paralelo ali, vocês puderem comentar como é que foi a integração da Gefran, né? Eu sei que ali era drive e tal, mas também era uma operação que tinha margem bem fraca. Eu queria entender com, né, qual a velocidade desse turnaround da Gefran, que nível de margem mais ou menos a Gefran roda ali, já para a gente meio que ter uma ideia do quão rápido foi essa integração. Enfim, qualquer anedota aí que vocês puderem contar para a gente entender como é que foi a integração de Gefran e, eventualmente, se tem algum paralelo aqui para a Regal, né? Esses pontos aí, turma. Obrigado.
Ô Lucas, é o André Rodrigues, muito obrigado pela tua pergunta. Falar um pouquinho sobre, então, essa nova estrutura na Europa, envolve a Suíça, né? Basicamente, essa nova estrutura foi constituída a fim de nós otimizarmos as operações da trade e holding na Europa. Foi criada, então, uma trade na Suíça, que será responsável, nós vamos ter que constituir organizações aí, responsável por todas as atividades comercial na região, gestão de estoques, logística, desenvolvimento de mercados e marketing na região, dentre outras responsabilidades, né? Além dessas otimizações operacionais e regulatórias, o incentivo fiscal recebido na Suíça também contribuiu para o processo de decisão de nós criarmos essa organização por lá, né? Acho que você comentou, essa estrutura do negócio está totalmente alinhada com as novas regras brasileiras de preço de transferências e todas as diretrizes da OCDE. E como a gente já vinha indicando, né, a nossa expectativa de impacto em relação à taxa efetiva de imposto de renda e contribuição social consolidado para os próximos anos não muda, né, e deve se materializar em torno de 50% do benefício que nós tivemos nos últimos anos. Então, esse foi todo o racional, né, por trás dessa Constituição. Com relação à pergunta da Gefran, sim, nós terminamos a integração da Gefran. Lembrando que a Gefran foi um negócio menor em comparação com o que nós temos hoje no cenário, que vai chegar em breve da Regal Rexnord, na parte de motores industriais geradores. A Gefran, somente para situar todos, né, com quatro operações. Uma na Itália, outra na Alemanha e duas operações pequenas na China e na Índia. Foi completado toda a estrutura comercial, toda a estrutura administrativa, toda a parte transacional é feito aí do nosso centro de serviços compartilhados em Portugal, na Europa, e todas as sinergias capturadas com relação à compra de matérias-primas e disponibilidade, sem dúvida, de matéria-prima e com muito mais o volume que a WEG realiza de aquisições de matérias-primas, tudo já otimizado. Então, nós consideramos que o assunto integração da Gefran já foi finalizado. Infelizmente, a gente não divulga a margem, né, por unidade de negócio nem por país, mas eu posso dizer que as margens estão aí em linha com o que nós esperávamos após essa aquisição.
Fechado, André. Obrigado, pessoal. Bom dia.
Obrigado, Lucas, pela sua pergunta. A nossa próxima pergunta vem do Luiz Otávio, do Itaú. Luiz, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Luiz, pode prosseguir.
André, bom dia. Parabéns pelos resultados, pessoal. Obrigado aqui pelo espaço. Eu queria discutir um ponto com vocês aqui, que é toda a situação de margens que a gente vê no setor, né? A própria companhia já vem com uma expectativa de retração desses níveis, né? Vocês vêm sinalizando de que esses patamares de margem, eles não são o que vocês esperam para a normalidade da companhia. E a gente já começou a ver uma inflexão quando a gente olha para os pares da companhia no mercado internacional, falando especificamente aqui do business mais relacionado ao de vocês de equipamentos eletroeletrônicos industriais, né? Então, quando a gente pega o business comparável a esse, dentro da Siemens, dentro da ABB, já tem 2 ou 3 trimestres, dependendo da companhia, que essas margens já atingiram o pico, já mostraram o pico e já começaram a se contrair. A gente aqui, como vocês sabem, tinha uma expectativa de que isso fosse acontecer em algum momento no curto prazo para a WEG. Por enquanto, a gente ainda não viu isso, mas tem surpreendido em relação aos nossos números a receita e aqui o ponto que eu gostaria de chegar com vocês, a receita de T&D e talvez a rentabilidade, né? Então a pergunta é exatamente nessa direção. A leitura que a gente pode fazer da margem nesse trimestre é de motores industriais, toda a parte de automação, tudo que está dentro de equipamentos eletroeletrônicos, de fato puxando para baixo a margem, porém sendo compensado não apenas por mix, mas também para uma melhora de margem dentro dessas operações de T&D. Aqui a gente pode estar falando de uma surpresa positiva na rentabilidade desse segmento. Eu queria entender isso com vocês, esse é o primeiro ponto. E o segundo seria uma pergunta mais direta. Esse segmento tem surpreendido a vocês também ou tem vindo em linha com o orçamento, né? Essa dinâmica mais forte de T&D, seja em receita, seja em imagem, ela vem como surpresa para vocês ou vem em linha com o que é o orçamento? Obrigado, pessoal.
Ô Luiz, obrigado pela pergunta. Acho que uma coisa é deixar clara que uma afirmação que você fez é questionando não necessariamente margens de ciclo curto, motores e automação, assim por diante, nós tivemos uma queda, né, ao longo dos últimos trimestres. Aí, uma coisa sempre a gente pode ter sim uma acomodação, e a gente sempre tem dito que no cenário atual ainda a gente pode ver alguma acomodação em relação ao nível de 2023, mas com a expectativa de desempenho melhor do que a nossa média histórica recente, falando dos anos aí de 2020 a 2022. Eu acho que a própria margem do quarto trimestre foi muito positiva, ela veio totalmente em linha com 2023, desculpa, com o terceiro trimestre de 2023. A gente sempre lembra também, né, que as oscilações pode acontecer em trimestre e trimestre. Nós temos também a contribuição dos negócios de ciclo longo, como você colocou, que tem ajudado nisso. Então, aí, acho que nós estamos bem orgulhosos de poder entregar mais um trimestre com margem diferenciada. E, sem dúvida, o objetivo da Vega é sempre entregar margens acima da média de mercado. Com relação ao negócio de transmissão e distribuição, não é uma surpresa para a Vega, não. Eu acho que a Vega, há muito tempo atrás, entendeu que essa seria uma oportunidade do futuro, e nós, como empresa, nós nos movimentamos e continuamos ainda, né, a desenvolver aí essa nossa estratégia de longo prazo para capturar essas boas oportunidades. Quando eu falo que lá atrás a gente se movimentou, eu posso falar no caso do Brasil, que nós tivemos uma aquisição muito importante em 2020, que foi a antiga fábrica da Toshiba em Betim, que nos trouxe um aumento de capacidade. Uma unidade muito moderna do ponto de vista de construção fabril e com espaço ainda disponível para nós fazermos expansões. Tanto que no WEG Day a gente já anunciou novos investimentos com relação a isso. A parte de aquisição da Baltor também completa esse processo. A Baltor com equipamentos muito específicos de transformador de corrente e potência para medição, mas também totalmente aderente a essa questão de demanda para os negócios de transmissão e distribuição. E não paramos por aí, né? O próprio movimento na América do Norte, com a aquisição dos ativos, dois ativos da Crompton Greaves, lá em 2017, que nos levou a fazer um aumento de capacidade, fazendo um greenfield de uma terceira fábrica nos Estados Unidos, os aumentos de capacidade no México e, recentemente também, né, as novas unidades que nós queremos desenvolver na Colômbia e no México para suportar todo esse processo. Então, não foi uma surpresa, não. Acho que a companhia teve a capacidade de entender esses movimentos e nos preparamos para isso. E ainda a gente entende que esses movimentos, essa dinâmica de mercado de T&D vai continuar positiva por muito tempo. Por isso que nós estamos fazendo esses investimentos e nós dedicamos um bom tempo no WEG Day para explicar tudo isso para vocês.
Perfeito, André, tá claro. Muito obrigado.
Obrigado, Luiz, pela sua pergunta. A nossa próxima pergunta vem do Lucas Lag, da XP. Lucas, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Lucas, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Parabéns aí pelos resultados. Eu queria perguntar, são dois pontos que eu queria explorar com vocês, correlatos aqui em relação ao segmento de ETD externo, né? Principalmente pensando no business de T&D nos Estados Unidos, né? Mais especificamente ali em relação ao negócio de transformadores, né? Que parece aí ser o grande driver de crescimento no curto prazo, né? Até um foco ali do Investor Day, né, que vocês passaram para a gente. Mas acho que o primeiro ponto, a gente tem visto algumas alegações por parte da indústria aí de problemas, né, na cadeia, né, para fornecimento ali de transformadores para os clientes ali nos Estados Unidos, com lead times prolongados, né, que tem gerado um certo desconforto em relação a esse abastecimento de transformadores para a indústria. Aí eu queria entender, primeiro ponto, se isso é um problema generalizado de supply chain, né, na cadeia de suprimentos, e se isso pode se tornar um eventual gargalo para vocês nesses próximos anos, né, eventualmente prolongando ou atrasando alguma entrega ali a novas ordens, ou se isso é, na verdade, uma oportunidade, né, dado assim, que o se o problema efetivamente está relacionado ao abastecimento em si, né, dado que grande parte dos transformadores vem de fora, né, e aí vocês, com uma capacidade produtiva ali distribuída entre Estados Unidos e México, conseguiriam capturar essa oportunidade dada essas alegações de lead times prolongados que a gente está vendo. Então, esse seria o primeiro ponto, entender se é uma oportunidade ou um problema para vocês. E aí, o segundo ponto correlacionado ainda, né, no mercado de T&D nos Estados Unidos, mas a gente viu uma aceleração aí por parte de investimentos em novas capacidades produtivas, né, nos Estados Unidos, até um concorrente grande anunciando aí a primeira planta, né, nos Estados Unidos para atender esse mercado. E aí eu queria entender se isso preocupa, de certa forma, pensando no cenário competitivo, né? Se a gente pode ver eventualmente uma pressão de preço para novas ordens, ou se isso vai se materializar muito mais no futuro e não deveria preocupar no curto prazo, pensando nessa ótica competitiva, principalmente no negócio de transformadores aqui para os Estados Unidos, que parece realmente estar muito aquecido, né? No contexto de investimento em grid, Inflation Reduction Act, etc. Então, são esses dois pontos em relação ao mercado de T&D, principalmente pensando aqui nos Estados Unidos. Obrigado.
Lucas, bom dia, obrigado pela pergunta. O Salgueiro aqui. Na verdade, assim, eu acho que primeiro ponto, né, a gente vê muito mais como uma oportunidade do que como um risco. O fato é, né, que a dinâmica de T&D ela está bastante positiva, na América do Norte como um todo, especialmente nos Estados Unidos, por conta de todo aquele contexto que a gente já trouxe para vocês, né, investimentos em renováveis. Investimentos em toda a parte de eletrificação, especialmente a parte de mobilidade elétrica. E aí, a reboque disso veio o Inflation Reduction Act, com os incentivos grandes, né, para os investimentos, na parte de grid, renováveis e tudo mais. Isso fez com que a demanda por transformadores ela tenha aumentado significativamente nos últimos anos, né? Então, é natural nesse cenário que você tem uma demanda, muito robusta e uma oferta que ela. Entrando aqui na segunda parte da pergunta, né, que ela vem sendo construída e investimentos estão sendo feitos na região, é natural que parte, dessa demanda ela seja suprida por equipamentos, de fora da região, e isso acaba de fato estendendo o lead time de entrega e por conta de prazo de carteira e tudo mais. Mas a gente não vê isso como um risco de supply chain, né? O problema aqui não é falta de componente ou algum outro problema de fretes e tudo mais, como a gente viu durante a pandemia para outros negócios. Eu diria mais que aqui é uma falta de capacidade local, né? E aí, quando a gente fala em falta de capacidade local, é sempre bom lembrar que a WEG hoje já está muito bem estabelecida na região, como o André colocou aqui na pergunta anterior, né? Com as fábricas no México e também as três fábricas nos Estados Unidos. Temos um processo produtivo bastante verticalizado, que também nos traz algumas vantagens aqui do ponto de vista operacional. E anunciamos um investimento relevante, né, especialmente no México, com uma fábrica nova no novo terreno, para a gente aumentar a nossa capacidade produtiva e continuar crescendo o negócio e atendendo essa forte demanda que a gente está vendo aí. E como a gente já vem falando, né, não é uma tendência que deve demorar aí ou perdurar por alguns trimestres, é um cenário que deve se manter aí robusto e constante por um período mais longo, né? Projeções de mercado falam em uma boa demanda, olhando um horizonte de médio e longo prazo, né? Então, é mais ou menos esse o racional, né? Já entrando aqui na segunda pergunta de concorrentes investindo na região, acho que é natural, né? Dado a demanda, é natural a gente ver isso acontecendo, mas como essa demanda ela está muito forte, a gente não vê isso como um risco, né? Acho que tem espaço para a gente continuar investindo, trabalhando, e crescendo o negócio nos próximos anos.
Perfeito, André. Obrigado. Bom dia aí para vocês.
Obrigado, Lucas, pela sua pergunta. A nossa próxima pergunta vem do André Mazini, analista sell-side do Citi. André, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, André, pode prosseguir.
Oi, Rodrigues Salgueiro, obrigado pelo call e parabéns pelos resultados. A pergunta também sobre margem, follow-up das margens. Se é justo dizer que as margens estão mais altas que o histórico, muito drivado por mix, uma mudança de mix, um pouco maior no mix via ciclo longo, né, do que o histórico. Nossa intuição é que o ciclo longo foi para você historicamente uns 30%, agora talvez esteja para uns 40%. E se esse mix, que se tiver diferente realmente, um pouco maior de ciclo longo, é esperado continuar para frente? E se tem algo além disso, além de somente mix nas margens? Essa é a primeira. E a segunda, rápida, sobre essa nova taxação, que acho que está começando agora em janeiro de 24, de importação de painel solar montado, né? 10,8%. Se isso muda algo na estratégia, se talvez localizar mais a produção, trazer um pouco menos da China, ou se a China continua muito superofertada, né? Então vale a pena trazer de lá, mesmo com esse novo imposto de 10,8%, porque, como lá está super ofertado, continua barato, trazer da China. Obrigado.
Oi, André, obrigado pela pergunta. Os principais fatores, vamos começar com a questão da margem, né? Posso dizer que os principais fatores que justificam o comportamento dessa margem, né, nesse patamar, primeiro a gente pode dizer que é a estabilidade do custo das boa parte das nossas matérias-primas, quando a gente já viu aí uma acomodação ao longo dos últimos trimestres. Sem dúvida, alteração do mix de produtos com diferentes perfis de margens, no caso de renováveis, né, a gente sempre citou que um solar é um tipo de negócio que tem uma margem menor que a margem consolidada, mas mesmo assim um bom retorno sobre o capital investido, então isso impacta na margem. Sem dúvida também a questão da melhor representatividade dos equipamentos de ciclo longo, com a melhoria das margens ao longo dos últimos trimestres, né, como colocado pelo Salgueiro, também um pouco por mim, sobre esse momento muito positivo de T&D. A gente já vem também trabalhando há um bom tempo com a melhora das margens das nossas operações, no exterior, que tem contribuído com relação a esse impacto positivo, né? E é muito importante a gente sempre ressaltar que nós continuamos com os investimentos em programas de redução de custos e melhorias de processos industriais e administrativos. Tudo isso tem justificado esse excelente comportamento da margem mais um trimestre, aí no quarto trimestre de 2023.
Oi, Mazini, com relação à segunda pergunta, da importação de painéis solares, né, de fato é uma nova realidade desde o início do ano. Então isso traz uma dinâmica nova para o mercado, mas de ordem prática, né, a indústria como um todo tem uma produção local de painéis, mas é um volume relativamente pequeno perto do que é feito de projeto solar aqui no Brasil, né? Então, mesmo que fosse mais competitivo, né, não tem capacidade hoje para atender toda a demanda do mercado interno. Então, dado o custo na China, especialmente com a queda do painel, né, muito expressiva, ao longo do ano passado, a gente não vê uma mudança muito significativa no mercado, né? Então, o preço reduziu bastante ao longo do ano passado, agora tem o efeito do imposto de importação que puxa um pouquinho para cima, mas boa parte da indústria, um número bem significativo, né, dos painéis instalados aqui no Brasil, eles são importados. Isso vai acabar sendo uma condição de mercado, então a gente não vê aí uma interferência muito grande no curto prazo. Obviamente, pensando mais médio e longo prazo, depende de como vai ser essa dinâmica e de como vai ser essa construção de capacidade de produção de painéis aqui no Brasil, né? Mas a gente sabe que a China é bastante competitiva nesse aspecto, então a gente acha que a parte de painéis importados ela vai continuar sendo representativa aí no mercado brasileiro nos próximos anos.
Perfeito. Obrigado, time. Bom dia.
Obrigado, André, pela sua pergunta. A nossa próxima pergunta vem do Rogério Araújo, do Bank of America. Rogério, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
Oi, bom dia, André Salgueiro. Obrigado pela oportunidade. Tenho duas, começando com um follow-up de T&D. Se vocês puderem passar para a gente um pouco do esse ganho relevante de receita, se existe um componente preço alto ou aqui vocês estão conseguindo expandir volume de forma relevante também, né, alguma direção que vocês conseguirem dar seria ótimo. Mas olhando para frente também, com essas expansões de capacidade que a WEG forneceu, né, sobretudo no WEG Day, qual que é o potencial de expansão de volume de T&D que vocês esperam ter nos próximos anos? O potencial, né, dado que vamos supor que demanda esteja muito forte ainda e vocês consigam ficar na capacidade máxima, qual que é a expansão de volume ao ano aí que vocês conseguem ter? Essa é a primeira pergunta, depois eu vou para a segunda. Obrigado.
Oi, Rogério. Com relação aí, obrigado pela tua pergunta, André Rodrigues aqui. Com relação à questão dessas expansões, a gente pode dizer que tem os dois componentes, tem componente de volume e tem componente de preço também, né? A gente sempre apresenta, quando a gente tem a oportunidade, a dinâmica de precificação de negócios de ciclo longo, quando a demanda é alta, puxa o preço para cima, e isso tem acontecido sim nos últimos tempos. Então, tenho essa expansão da VEG em termos de receitas e T&D, tem o componente de preço e tem o componente de volume. Por isso, nós estamos buscando aumento de capacidade, né? E com relação ao futuro, acho que a resposta é muito simples, né? Acontecendo a demanda, a VEG está pronta para aumentar a capacidade e seguir esse nível de demanda. A gente anunciou, né, no VEG Day alguns investimentos, mas a gente ainda tem espaço, ou seja, terreno, para fazer aumentos de capacidade no Brasil. Nós temos, depois da aquisição do terreno de 640 mil metros no México, nós temos sim uma enorme disponibilidade de área para continuar esses investimentos. Então, a gente e o modelo de expansão da VEG, o modelo modular, nos permite a fazer esses ajustes de capacidade assim que o mercado demanda. Então, para a VEG, se a demanda continuar, nós vamos estar prontos para realizar esses aumentos ao longo dos próximos anos.
Perfeito, muito obrigado, André. A segunda pergunta com relação a ciclo curto, vocês estão sentindo uma fraqueza olhando o backlog, né? Vocês têm geralmente uma visibilidade de uns 3 meses, tem uma fraqueza de volume, de preço de ambos, e quão relevante, né? E também ainda nesse segmento, vocês falam no release, de expansão de receita em automação. Né, no Brasil, no exterior, em motorredutor no Brasil. Se puderem dar um pouquinho mais de detalhe, né, se isso tem sido expansão de market share e o potencial disso olhando para frente também. Obrigado.
Rogério, o Salgueiro aqui. Na verdade, esse ciclo curto é um pouco o comentário que a gente vem fazendo alguns trimestres, né? Acho que o mote aqui é um cenário mais de estabilidade e volatilidade a depender da geografia, né? Então, a gente precisa qualificar um pouco melhor, não só a geografia, mas também o produto, né? Então, a gente colocou ali, de fato, né, no release, um cenário um pouco mais positivo para os negócios de automação e também a parte de redutores, né, que tem sido mais resiliente tanto aqui quanto no mercado externo. Então aqui a gente ainda está vendo alguma evolução, até pela questão, né, do nosso market share fora do Brasil ser relativamente baixo, a gente tem oportunidade de crescer sem o mercado estar muito aquecido. Então, dentro daquela estratégia de Motion Drive que a gente vem atuando já há algum tempo, isso nos traz algumas oportunidades. E quando a gente olha por geografia, a gente vê uma demanda um pouco diferente, né? América do Norte, especialmente, ainda com uma demanda robusta, a Europa mostrando alguma volatilidade, a gente vai para a Ásia, principalmente China, uma demanda um pouco mais fraca ao longo do ano passado, né? Então, acho que esse é o mote geral, né? A parte de motores aqui no Brasil, né, especialmente a parte de ciclo curto, a gente também está vendo um cenário mais de estabilidade, sem muito crescimento. Mas fora do Brasil, eu diria que a dinâmica está um pouco parecida com automação e redutores, né? Ou seja, América do Norte ainda relativamente bem, Europa trazendo alguma volatilidade, a parte de Ásia-Pacífico é um pouco abaixo. Então aqui, você sabe, né, a gente não tem uma carteira muito longa, normalmente são 2, no máximo 3 meses de visibilidade, que a gente vai precisar acompanhar a evolução. Acho que uma notícia boa dos números do trimestre é que quando a gente olha os negócios de ciclo mais curto, especialmente motores comerciais e appliance, a gente começou a ver uma retomada. Então, não dá para afirmar ainda, mas é um indicativo de que eventualmente as coisas podem começar a melhorar para frente, mas vamos ter que acompanhar aí ao longo dos próximos trimestres a evolução para ver como é que vai ser.
Perfeito, tá claro. Obrigado, Salgueiro. Obrigado, André. Bom dia a todos.
Obrigado, Rogério, pela sua pergunta. A nossa próxima pergunta vem do Gabriel Selim, do Bradesco BBI. Gabriel, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Gabriel, por favor, já pode prosseguir com a sua pergunta. iremos passar à nossa próxima pergunta e depois retornaremos à pergunta do Gabriel. A nossa próxima pergunta vem do Marcelo Mota, do JP Morgan. Marcelo, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Marcelo, pode prosseguir.
Opa, bom dia pessoal. Duas perguntas. Primeiro, se vocês pudessem comentar um pouco sobre as questões de benefícios fiscais, pensando aqui mais nessa questão do reintegra, né, que saiu uma matéria hoje no Estadão falando em aí talvez voltar com essa medida, né, chegou a ser 3% no passado, baixou para 0,1%, estão falando em 7,4%, então entender se isso. Né, uma vez o governo aprovando, obviamente a gente não tem time, mas o que vocês consideram que poderia ser o impacto, né, em termos de margem, redução de alíquota efetiva, entender quanto isso poderia ajudar o business de vocês? E a segunda pergunta na Regal, né, só se vocês puderem abrir, né, caso possam falar, como é que está a questão dos antitrusts, né, que talvez esteja faltando para esse deal ser finalmente, né, assinado e vocês começarem a integração, se é um negócio. Depende aí para 1, 2 meses, ou é mais para 3 a 6, enfim, o que vocês puderem dar de cor para a gente. Obrigado.
Oi, Mota, obrigado pelas perguntas. Reintegra é uma notícia bem recente, né? Acho que foi, a gente viu primeiro ontem aqui, hoje saiu de fato aí nas mídias. Então, assim, acho que é cedo para emitir uma opinião, né? Vamos acompanhar a evolução do tema para ver como é que ele vai se desenrolar. Mas o fato é que pode ser positivo para a gente, né? O Reintegra, ele na verdade está ligado à parte de exportações, né? Então, a gente usava esse benefício. Chegou a ser de 2% lá atrás, depois ele veio reduzindo, hoje atualmente ele é 0,1%, e está sendo ventilado aí voltar até um percentual maior, né, em torno de 2% a 3%. Obviamente isso acontecendo é um benefício que traz principalmente para a parcela, ou especialmente para a parcela das exportações aqui do Brasil, né. Agora falar em números ou projeções, expectativas, acho que é um pouco cedo. Vamos esperar o tema se desenrolar e, eventualmente, na hora que a gente tiver uma posição um pouco mais concreta, a gente pode voltar com vocês aí com melhores estimativas.
E com relação aí ao processo da aquisição do negócio de motores industriais de baixa tensão geradores da Regal, Marcelo, o processo da aprovação está acontecendo de acordo com a nossa expectativa. Aí nós estamos trabalhando bastante nisso, né? Internamente nós estamos preparados já, né? Todo as equipes aqui com os motores aquecidos para começar esse processo de integração. E a gente está seguindo o nosso cronograma, né? Quando a gente anunciou a aquisição, que aconteceria em algum momento no segundo trimestre, não sei se é 3, 6 meses, a gente não vê risco de passar disso daí, não. Acho que nós estamos caminhando muito bem nas questões aí de aprovações antitrust para seguir logo em seguida, ter nossas aprovações para o processo inicial, o processo de integração.
Perfeito. Muito obrigado. Bom dia.
Obrigado, Marcelo, pela sua pergunta. A nossa próxima pergunta vem do Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Vitor, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Vitor, pode prosseguir.
Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado. Tenho duas perguntas. A primeira, só voltando com relação ao CapEx 2024, né, olhando a DF da BEG, tem ali uma aprovação, né, com CapEx na casa de 1,9 bi para esse ano. Então, a minha primeira pergunta é se o que a gente pode esperar de mudança, né, com a aprovação da Regal agora no segundo tri ou no meio do ano, né, se a gente pode esperar alguma mudança significativa do plano de investimento para esse ano. E a segunda pergunta é um pouco com relação à operação na Suíça, né, se está correto do nosso lado, né, do entendimento de que, né, vocês estão transferindo, né, a operação de trading, né, da Áustria para a Suíça. Obrigado.
Oi, Vitor. Obrigado pelas perguntas. Com relação ao CapEx, né, sem dúvida, nós temos aí uma aprovação do orçamento de capital de 1,9 bi para 2024. É um valor sensivelmente maior do que foi realizado nos últimos anos. E tudo que a gente faz aqui com a visão de longo prazo, né, tudo isso é para suportar os níveis atuais de crescimento da companhia. Aproveitando e falando um pouco onde que a gente vai destinar esses investimentos, né, aproximadamente quase um pouco mais da metade no Brasil, o restante no exterior. no Brasil, aumento de capacidade na fábrica de motores industriais aqui em Jaraguá do Sul, né, e de mobilidade elétrica e de packs e baterias. Itajaí, nós temos um aumento de capacidade produtiva e da verticalização dos negócios de automação em Linhares, como a gente já tinha anunciado, né, a continuidade do aumento de capacidade de motores comerciais e appliance. Betim, no WEG Day, né, muito importante aí essa expansão do negócio de T&D, e também lá em Itajubá, é um aumento muito expressivo da capacidade da Baltô hoje muito mais focada no mercado doméstico, com essa expansão, onde praticamente a gente dobra a capacidade, a gente começa a buscar então alguns países na região que nós sabemos que tem bastante oportunidade. E lá no exterior, né, sempre buscando aumento de capacidade produtiva em motores de baixa tensão, expansão da unidade de T&D e ampliação aí da fábrica também de tintas, que nós estamos numa oportunidade do México que pode gerar essa oportunidade. É, na Índia, né, nós anunciamos também a expansão da nossa unidade para o negócio de aerogeradores, e nos Estados Unidos aí também a conclusão das expansões que a gente tem aí nos Estados Unidos, no negócio de T&D. Nós não vemos aí no curto prazo, dado que hoje a gente tem uma capacidade de utilização não totalmente otimizada dos negócios de motores geradores da Regal, que a gente no curto prazo tem que fazer investimentos relevantes desse negócio. É claro que sempre alguma coisa de modernização, de buscar um pouco mais de capacidade de produção de componentes para trazer um modelo de verticalização da WEG para esses negócios nos países onde nós estamos adquirindo esses ativos, sempre necessário, mas nós não vemos investimentos significativos, sobretudo em 2024, para isso daí. E a tua afirmação está correta, ao longo do tempo a ideia é fazer uma migração das atividades de trading que nós temos na Suíça, da desculpa, na Áustria, para as novas operações da Suíça.
Ótimo, obrigado.
Obrigado pela sua pergunta, Vitor. A nossa próxima pergunta vem do Alberto Valério, do UBS. Alberto, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
Opa, obrigado por pegar minha pergunta aí, Rodrigo. Salgueiro, parabéns aí pelo resultado aí, bem forte em comparação com os peers. Sobrou pouco aqui para mim. Que eu estava querendo saber se vocês poderiam dar um pouquinho mais de detalhes no que foi que melhorou na operação da América do Norte, né? Eu vi, teve um ganho aí tri contra tri, se teve alguma coisa especial, alguma demanda a mais que a gente não tinha visto no tri passado e que veio nesse tri, que se a gente deve continuar vendo para frente. Obrigado.
Oi, Alberto. Na verdade, quando a gente olha, né, para a performance América do Norte, acho que numa das respostas anteriores, né, eu coloquei assim, dentro das geografias, né, é a geografia onde a gente está vendo uma dinâmica ainda mais consistente, né, para todos os negócios, especialmente na parte de ciclo longo também, mas eu diria assim, no geral, a gente está vendo boas perspectivas na geografia, né? O destaque fica para a parte de GTD, como a gente já falou aqui bastante, né? O negócio de T&D, uma relevância importante em México, Estados Unidos, que vem performando bem ao longo dos últimos trimestres, eu diria até dos últimos anos. A gente também com uma performance no quarto trimestre especificamente, né? Uma performance bastante positiva na EM, que é a Electric Machinery, onde a gente tem uma exposição à parte de geração e também à parte de motores de média e alta tensão, ou seja, basicamente produtos de ciclo longo. E acho que vale um destaque aqui para a Bluffton também, que é a operação de motores comerciais e appliance, que teve uma performance bastante robusta aí ao longo dos últimos trimestres, mas mais forte no quarto tri, mais focada aqui na parte de motores comerciais e os motores fracionários, né, como a gente chama lá no mercado. Então, de forma geral, é uma geografia que está respondendo bem e que tem segmentos, né, puxando esse crescimento mais forte, aí, especialmente a parte de ciclo longo, com foco grande em T&D.
Perfeito. Obrigado.
Obrigado, Alberto, pela sua pergunta. A nossa próxima pergunta vem do Lucas Barbosa, do Santander. Lucas, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Andrés, Felipe, tudo bom? Obrigado pela oportunidade. Tem uma pergunta sobre a questão de frete, frete marítimo especificamente, né? Com a questão do conflito lá do Mar Vermelho, a gente tem visto o frete praticamente triplicar, em alguns casos até mais do que triplicar em algumas rotas específicas. Então, minha pergunta é: vocês conseguem dar para a gente uma noção de quanto que o frete representa no caso de exportação? E segundo, se vocês já estão sentindo esse impacto, se esperam que esse impacto afete vocês ao longo do ano? Essa é a minha pergunta, muito obrigado. E talvez terceiro ponto, se afeta de alguma forma a logística de vocês, o sourcing de aonde vocês vão produzir, etc. Muito obrigado.
Ô Lucas, bom dia, obrigado pela pergunta. Na verdade, de fato, né, a questão de frete, ela teve uma mudança aí nos últimos meses, eu diria, especialmente pelo conflito ali do Oriente Médio, né? Então, é um ponto que a gente vem acompanhando e vendo e vem tendo, sim, alguns impactos para parte da operação. Mas eu diria que hoje está mais concentrado, especialmente nos fretes da Ásia para a Europa. E não algo generalizado como a gente viu lá atrás durante a pandemia, né? Então, aqui a gente precisa acompanhar a evolução, mas eu diria que hoje é algo mais localizado para parte da operação, então a gente não tem uma estimativa ou uma expectativa de um impacto muito significativo por conta disso ao
Perfeito, super claro, Salgueiro. Obrigado e bom dia.
Obrigado, Lucas, pela sua pergunta. A nossa próxima pergunta vem do Igor Araújo, da Genial. Igor, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
André Salgueiro, parabéns pelos resultados. Eu acho que assim, tinha duas perguntas. Uma delas já acabou sendo abordada agora no final sobre investimento e distribuição. A segunda é falando sobre um pouco do que a gente tem em tramitação aí, se vocês têm acompanhado mais de perto, imagino, em relação à PL da depreciação acelerada. Como que vocês podem se beneficiar disso? Vocês já talvez estudaram algum impacto disso? Em termos de tax shield, como é que vocês estão olhando isso e como isso talvez poderia contrabalancear os outros efeitos aí que vêm para mexer na alíquota, né? Falando de transfer pricing, essa perspectiva de remuneração da folha e todas essas outras coisas que acabam tramitando no Congresso, né? Subvenção de ICMS e tudo mais. Só para tentar entender um pouco do big picture aí que vocês estão olhando para 24, como que isso pode afetar. Obrigado, pessoal.
Oi, Igor, bom dia. Assim, ó, a parte de depreciação acelerada, né, também tem muita coisa aí sendo discutida, mas a gente precisa aguardar as definições finais aí. Então, acho que para a parte do segmento industrial, né, principalmente para as empresas que investem bastante, como é o caso da WEG, isso de fato pode ser positivo, mas acho que temos poucas informações aqui no momento para ter algum cálculo de sensibilidade, alguma coisa nesse sentido, né? Então, vamos aguardar aí o desenrolar do tema e, eventualmente, mais para frente, com mais informações, a gente possa ter aí uma sensibilidade melhor. Mas, de novo, né, acho que caso acontecendo e se materializando, deve ser algo positivo para o segmento industrial como um todo, né, não só para a companhia.
Beleza, obrigado, pessoal.
Obrigado, Igor, pela sua pergunta. A nossa próxima pergunta vem do Luan Calimério, do Banco do Brasil. Luan, iremos abrir o seu áudio para que você possa re realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Luan, por favor, pode prosseguir com a sua pergunta. Acreditamos que o senhor Luan possa ter algum problema com o seu microfone. E como não temos mais perguntas na lista, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao André Rodrigues para as considerações finais. Por favor, senhor André, pode prosseguir.
Muito obrigado. Gostaria de agradecer a participação de todos e que tenham um excelente dia. Muito obrigado.
A teleconferência da WEG está encerrada e agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.